Senhores Deputados, já temos connosco os representantes da ASFAC, a Associação de Instituições de Crédito Especializado, a quem agradecemos uma vez mais a vossa presença e o contributo que dão aos trabalhos desta Comissão. Connosco está o Dr. Menezes Rodrigues, Presidente, o Dr. Pedro Reis, Vogal, e a Dra. Susana Albuquerque, Secretária-Geral. A metodologia, não sei se é a primeira vez que cá estão, presumo que não, mas a metodologia que temos é um período inicial, uma exposição inicial, se assim pretender usar esse tempo. Depois os senhores deputados farão algumas questões e terão a oportunidade no final de responder às mesmas questões. Portanto, iríamos utilizar esse formato. Creio que 10 minutos iniciais chegarão para a sua comunicação. Pode haver aqui alguma tolerância, mas... E pedir-vos desculpa, desde logo, aliás, porque, segundo fui informado pelo Sr. Presidente da Comissão, eu próprio sou Vice-Presidente da Comissão, que a audiência estava marcada para as 16h30. E já lá vão, já passa bem dessa hora, 16h30. Os Srs. Deputados têm estado aqui envolvidos com outras audições que, infelizmente, demoraram mais, mas queria-vos pedir desculpa. Temos o hábito de cumprir alguns horários e, sendo uma Comissão de Orçamento e Finanças, convém que sejamos rigorosos desde logo no tempo. Mas daria a oportunidade para o Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
Queremos agradecer a oportunidade de dizermos o que pensamos sobre este projeto de lei, que, tanto quanto sabemos, já foi aprovado na generalidade, é isso?
Baixou-se em votação, Sr. Presidente.
Sem votação.
Sem concordo de todas as bancadas, sem votação.
Muito bem. Então ficamos um pouco mais animados. Bom, nós queríamos dizer que nós vivemos tempos muito difíceis, com um mercado em baixa, com imparidades que conhecerão são mais que muitas, e vivemos nesta ansiedade, mas metralhados por uma quantidade enorme de legislação e também de normas reguladoras pelos supervisores que de facto nos tornam a vida muito difícil. Gostaríamos que tudo isto acontecesse de uma forma mais tranquila, para que as empresas possam de facto ajustar a novas condições, a novos paradigmas também de negócio. Relativamente ao projeto de lei em causa, eu iria pedir aos meus colegas que colocassem o problema de uma forma mais enquadrada, mas queria dizer que nós vivemos numa economia de mercado que deve ter a intervenção e a regulação que for necessária e suficiente, mas suficiente para podermos operar nesse ambiente. Quando se vai para além, digamos, de um determinado limite, ficamos, de facto, um bocado indecisos e começamos a pensar que não é este o negócio que nos interessará e é desincentivante. E é por isso que gostaríamos de dizer o seguinte, que eu pedi à doutora Susana Albuquerque que fizesse uma explanação mais detalhada das nossas preocupações em relação ao projeto de lei.
Deixa eu ver, doutora.
Muito obrigada também mais uma vez. Renovo os agradecimentos feitos pelo Presidente da ASFAC, na pessoa do Presidente desta Comissão, do Vice-Presidente desta Comissão. Relativamente ao projeto de lei, em primeiro lugar nós trouxemos uma apresentação da Associação, de forma não só a ilustrar a atividade que tem vindo a ser desenvolvida, os objetivos da Associação, que representa o setor do financiamento especializado do consumo em Portugal e que, enfim, em termos de peso de mercado, representa entre 30% a 40% os números atualmente disponíveis no Banco de Portugal. Não nos permitem fixar com rigor qual é a taxa na atividade do crédito ao consumo representada pela nossa associação, que agrega 28 instituições de crédito, entre bancos, e cuja lista também trouxemos para vos disponibilizar, entre bancos, sucursais de instituições de crédito estrangeiras e instituições financeiras de crédito. Bom, e sem prejuízo de depois poderem ver esta... Nós trouxemos cópias para todos os membros presentes. Muito obrigada. Então, antes de mais, é esta a representatividade da nossa associação, que ficou bastante surpreendida com este projeto de lei. Desde logo porque o projeto de lei parece ignorar aquilo que já existe neste momento, não é? Em particular o aviso 8/2009 do Banco de Portugal, que estabelece de forma bastante exaustiva os princípios em matéria com este objetivo, que são, nesse aspecto, os objetivos são comuns ao projeto de lei, com o objetivo de também proteger os interesses dos consumidores, regula exaustivamente a forma como as comissões devem ser, por um lado, notificadas previamente ao Banco de Portugal e depois, mais importante ainda, de que forma deve ser dada publicidade relativamente a essas comissões aos consumidores. Embora nós acreditemos, e eu deixo isso para a parte final da nossa apresentação, que será partilhada com o Dr. Pedro Reis, membro da nossa direção e também administrador de uma empresa nossa associada, temos algumas propostas concretas e alternativas àquilo que é feito aqui neste domínio. Mas, portanto, começar por dizer que nos surpreende, de alguma forma, a iniciativa por ela ser, se sobrepor ao que já existe nesta matéria desde 2009 e que é feito e que ainda por cima, em que o Banco de Portugal tem sido profundamente ativo na fiscalização, na inspeção que faz dos pressários das instituições de crédito. Isto é reportado uniformemente e unanimemente por todas as instituições de crédito. Portanto, primeira coisa. Segunda questão. Achamos que há princípios fundamentais do nosso ordenamento económico e financeiro, e quando eu falo em nosso, não podemos só falar a nível nacional, mas falamos também a nível comunitário, que parecem ser postos em causa por este projeto. Uma vez que, desde logo, o princípio de livre exercício da concorrência parece ser tocado fortemente por ideias como a da fixação administrativa ou de fixação de limites máximos para as comissões, o que é altamente preocupante, a nosso entender, por um lado, e até do ponto de vista da defesa do consumidor, é difícil compreender como é que ir contra o livre funcionamento, o transparente e leal funcionamento do mercado, como é que isso favorece mais os consumidores? Acreditamos que o regime atual é, de facto, o que favorece mais os consumidores, embora, como disse há pouco, tenhamos algumas sugestões sobre a forma como a informação, porque isso, de facto, é que é fundamental, e acho que também cumpre fazer um parênteses, mais do que ter informação, os consumidores precisam de formação que lhes permita tomar as melhores decisões. E por essa mesma razão, a nossa associação, desde 2005, tem feito um investimento forte, consistente e regular em educação financeira. Mas educação financeira que vai para além de, não só da literacia financeira, mas que abrange também as questões de natureza comportamental que levam os consumidores, às vezes, a tomar decisões contra os seus próprios interesses. Mas, portanto, eu acho que isso também nos legitima a poder, com conhecimento de causa, dizer que não nos parece que sejam medidas desta natureza que põem em causa a livre concorrência, que permitirão proteger mais e melhor os consumidores, e de novo remeto para mais daqui a pouco as nossas sugestões sobre como é que isso poderá ser feito. Por outro lado, de notar também que há inúmeros serviços que são prestados pelas instituições que representamos que não são cobrados, exemplos, consultas, as mais diversas consultas são feitas gratuitamente pelos clientes, pelos consumidores, envios de extratos, avaliação da solvabilidade, processamento de transações com cartões, processamento dos pagamentos efetuados pelos clientes. E não são feitas por duas grandes ordens de razões. Em primeiro lugar, por causa da necessidade de simplificar os pressários, é óbvio que é melhor para os consumidores ter pressários mais simples, que sejam mais fáceis de comparar e que tenham menos items, não é? Porque basta pensarmos no exemplo das telecomunicações, isso por um lado. Por outro lado, porque é mais eficiente não cobrar uma quantidade de serviços como estes que eu acabei de enunciar, que são prestados, não é? Porque se fosse cobrar individualmente cada serviço, a própria complexidade do processamento administrativo dessa cobrança iria torná-los em si mesmos mais dispendiosos. Por isso, de reforçar, antes de passar a palavra ao Dr. Pedro Reis, o facto de entendermos que sujeitar a cobrança de comissões a um regime de controlo administrativo que, enfim, em primeiro lugar, põe em causa o próprio princípio da autonomia privada, não é? E quanto a isto, nós entendemos inclusivamente que se pode e deverá pedir ao provedor de justiça um parecer nesta matéria, porque achamos que é uma ingerência injustificada na autonomia dos agentes económicos. Não conseguimos compreender a sua fundamentação e, portanto, achamos que isso carece de justificação. E para já é isto. Eu passo a palavra ao Dr. Pedro Reis e reservo-me, talvez se tivermos mais um minuto, quanto às sugestões rápido. Que nós temos.
Sr. Vice-Presidente, muito obrigado também, os meus agradecimentos por nos ter recebido. Vamos ver, em termos globais, eu penso que os meus colegas já disseram em termos genéricos o que é de facto a nossa preocupação. E, de facto, estamos bastante preocupados. Não há dúvida nenhuma se as coisas seguirem em frente nos moldes em que estão aqui previstos. Ou, pelo menos, que uma primeira leitura aparenta. Porque, de facto, nesta primeira leitura, no fundo, dá a capacidade total e arbitrária ao Banco de Portugal para definir e tabelar preços. Basicamente, é isto que estamos aqui em causa. Fazem avaliações de quando o seu valor for proporcional ao serviço prestado. Quer dizer, portanto, vamos ter, basicamente, o Banco de Portugal a proceder à avaliação de qual é a proporcionalidade do serviço que é prestado face ao preço que é cobrado. Basicamente, vamos voltar a um sistema de preços tabulados, tarifas, etc., etc. E depois obriga, inclusivamente, que as instituições demonstrem os custos que têm com a prestação desses serviços. Como sabe, há custos que se podem demonstrar, que são claramente custos diretos com essa prestação desse serviço, mas há um conjunto de custos indiretos, quer dizer, enviar uma declaração ou uma coisa que o valha, quer dizer, há custos diretos, necessariamente, com certeza, há a carta, há o papel, há o selo do correio, etc., mas depois há todo um outro conjunto de custos que as instituições têm, que é extraordinariamente, se não totalmente impossível de demonstrar. E, portanto, reforçando aqui o que os meus colegas disseram, pensamos que se de facto isto for aprovado nos moldes em que está muito em causa, é posto muito em causa a livre concorrência. Nós já somos, de facto, um setor muitíssimo regulado, onde já temos pressários disponíveis no site do Banco de Portugal, disponíveis nas instalações, nas instituições financeiras, etc., etc. Quando os clientes fazem contratos, já há uma série de obrigações de FINS, etc., etc., de TEGs, etc., etc. Quer dizer, há toda uma panóplia de legislação e de regulamentação nesta matéria. Mas, ó, doutor, pôr o Banco de Portugal a estipular e dizer, olha, aquele serviço o máximo é X, aquele serviço o máximo é Y, aquele serviço o máximo é Z, parece-me um bocadinho excessivo. E acho que põe claramente em causa a livre concorrência e a economia de mercado, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, Secretária-Geral da Associação. Agora daria a palavra aos senhores deputados. Se houver consenso, faríamos o mesmo formato da audiência anterior, ou seja, uma ronda coletiva a todos os senhores deputados e depois os nossos convidados responderiam por fim. Estamos de acordo? Sr. Deputado Fernando Serrasque, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço às FAC, digamos, os contributos que quero dar para este processo legislativo. Bom, primeiro começaria por dizer, porque não temos um entendimento, digamos, de que uma economia, digamos, que a concorrência, pura e simplesmente, seja uma economia liberal e, portanto, que o regulador seja uma rainha da Inglaterra. E, portanto, a nossa ideia é munir o regulador com os princípios básicos e fundamentais para que os agentes saibam, à partida, com o que é que podem contar. E, por isso, não é nossa visão, nem foi a nossa perspectiva, porque somos coautores deste processo, que se possa fazer a leitura que a ASFAC fez, designadamente naqueles aspectos que são neste diploma perfeitamente exceção e que foi-nos dado como regra, designadamente, e eu passo já a citar, com uma questão dos preços máximos. Não está neste diploma a regra de fixação de preços máximos. Por isso, se fosse, em situações de verdadeira excepcionalidade, e se lerem a norma que está, ela tem, aliás, até da parte de alguns grupos parlamentares, há até uma proposta de que fosse subtraída, que é quando as condições de mercado assim o justificam. Porque nós entendemos mal, e saiu de agora aqui a DECO, que possa para o mesmo serviço uma comissão poder variar entre 175 euros e 560 euros. Ora, isto não reflete, está muito... E quando falamos nas regras da proporcionalidade, do bom senso, isto tem a ver exatamente com é ser injustificável que para um mesmo serviço possa haver um leque tão afastado, o que não quer dizer que exista um preço fixo. E quando se diz que as instituições eram no sentido delas próprias, ao proporem um determinado preço, que procurem, como é lógico, uma justificação mínima para o seu preço. E não se diz aqui no diploma que o Banco de Portugal vai fixar preço único, vai ser sensível às questões que lhe são colocadas, às diferenciações da prestação desse serviço. Portanto, não é um serviço fixo, os serviços prestam-se em função de determinados tipos de qualidade. Agora, o que é injustificável, do nosso entendimento, é que hoje, e não me refiro à vossa atividade, porque ela, estou a falar de exemplos que têm a ver mais com o setor bancário, que possa haver, para o mesmo serviço, que pode até ser quantificável em termos de custos, haver uma proporção de 1 para 10. Isto parece-nos que não tem qualquer lógica, que tem que ser o Banco de Portugal, que até hoje, e porque é que surge este diploma? O Banco de Portugal tem dado muitas vezes resposta que não tem competências, ou primeiro, não se considera competente para, face às reclamações que lhe aparecem, poder intervir diretamente. E, portanto, várias vezes tem respondido a diferentes tipos de reclamações. Ora, nada melhor do que dizer ao Banco de Portugal fique com as competências e que, ao dizer que essas competências são as que, supostamente, já terão, dirão vocês, o Banco de Portugal diz que não as ter, que possa ter um critério para avaliar as comissões que lhe são propostas. E com isto não estamos a dizer que o Banco de Portugal deve procurar ser as mais baixas, deve procurar que exista um preço fixo, deve procurar que exista um plafond máximo. Enfim, isto já é um desvirtuamento da leitura do que aqui se pretende. Pretende só dizer ao Banco de Portugal, a tu, seja corresponsável para que se aparecerem no mercado situações injustificáveis, que perguntando aos próprios porque é que, e eu dou-lhe aqui um exemplo, porque é que há um banco que define para o mesmo serviço 170 euros, 175, e porque é que há outro que é para o mesmo serviço são 560, dê-nos uma justificação lógica para este processo. Porque isto é incompreensível da parte do consumidor, que não vê que a formação desta comissão tenha qualquer adesão aos custos, às diferentes tarefas que leva a que se concretize. E por isso, o nosso entendimento é de que o Banco de Portugal deve ser munido para aprovar o que entender. Se entender que isto tem lógica, poder até aprovar o que está o que existe hoje. Agora, o Banco de Portugal não pode ficar fora da definição dos preços para se dizer, cada vez que há uma reclamação, o mercado, a lógica comercial, entendeu que assim é. E, portanto, foi nesse sentido de uma efetiva corresponsabilização do Banco de Portugal como regulador que não se possa pôr fora do sistema dizendo que não tem qualquer responsabilidade sobre isso. E, portanto, não se veja aqui qualquer intervencionismo do Banco de Portugal a fixar uma tabela de preços. Agora, que fixe uma uniformização entre os diferentes agentes, parece-nos lógico, para que eu, enquanto consumidor, saiba que se vou àquele fornecedor, tem uma comissão uniformizada com aquela, não é uniformizada em termos de preço, é uniformizada em termos de denominação. Porque a melhor forma de não haver concorrência é nós todos chamarmos ao mesmo produto uma imensa nomes diferenciados ou, como aqui já nos foi dito, repartirmos, por exemplo, uma comissão em três comissões.
E haver instituições bancárias só têm uma comissão, somatório de três. Ou haver dupla penalização. Já aqui nos foi dito, e toda a gente entende, que é de facto abusivo uns juros de mora serem complementados com uma própria comissão. Então, eu já pago um juro de mora. Eu pago um juro de mora, regularizo a minha situação, pagando mais. Pagando aquilo que a lei e que o operador entende que deve ser justo para o meu atraso. Agora, a partir disto, ainda crio uma comissão em cima de outra comissão que já existe. É estas situações que se pretendem que o Banco de Portugal tenda a pôr alguma normalização. E não no sentido da leitura que foi feita de que temos aqui o Banco de Portugal a fixar uma lista preços, produtos, preços. Produtos, comissões ou encargos. É só uniformizar, porque para poder comparar entre dois produtos, eu tenho que saber exatamente quais são as suas diferenças. Ora, se as comissões são iguais, só porque lhe dou nomes diferentes, isto passa a ter preços diferentes, era bom que nós soubéssemos que este banco ou aquele banco me está a levar mais caro. Mas para eu perceber que me está a levar mais caro, é preciso entender que o serviço é o mesmo, só que lhes estão a chamar nomes diferentes. É esta a intenção e, portanto, queria já alertar a Associação que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é esta a visão de lei enquadradora e não fixadora que aqui está. E, portanto, eu não li em lado nenhum algumas das interpretações, ou pelo menos não foi essa a nossa intenção, a ser um diploma fixador de comissões e de encargos. É lei enquadradora para o Banco de Portugal ser munido de corresponsabilização no respeito a estas definições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à ASFAC a oportunidade que nos dá de connosco debater esta questão. É também nossa preocupação, o conjunto de preocupações que aqui trouxeram. De resto, entendemos que só haverá um sistema forte e pujante desde que, simultaneamente, se respeitem os direitos dos consumidores. Mas para respeitar os direitos dos consumidores, a concorrência tem que ser sã, efetiva e tem que funcionar. É evidente que o regulador não pode ser a rainha de Inglaterra, mas também não pode ser o guardião do templo, em que nada se passa, em que toda a informação, tudo o que se passa tem que ser autorizado por uma entidade, neste caso o Banco de Portugal, que não tem, objetivamente, não tem a função de fixar preços, de fixar taxas, de fixar comissões. Tem sim a função de regular bem, supervisionar, e é aquilo que desde os anos de 2008, 2009, tem vindo a fazer, e bem, reconhecido há pouco aqui pela DECO, que a supervisão comportamental do Banco de Portugal é o exemplo para o mundo financeiro, para o mundo das finanças, para o mundo da banca. E nessa circunstância, portanto, temos que reconhecer isso, até porque da leitura que é feita do último relatório semestral, foram feitos um conjunto de qualquer coisa como 700 ações inspectivas por parte do Banco de Portugal, que da qual resultaram circulares, avisos e circulares para a banca, que vieram a dar contributos importantes para o sistema e para os direitos dos consumidores. E, portanto, acho preocupante quando o Partido Socialista diz que, se as condições do mercado permitirem, o deputado Fernando de Serrasqueiro tem tocado neste aspecto, eu acho preocupante que se legisle para as condições do mercado. Porque hoje podemos estar a fazê-lo em função das condições de mercado, que são de um benefício enorme para os consumidores, mas amanhã essas condições de mercado podem se virar ao contrário e passam a ser um prejuízo enorme para os consumidores. E nessa altura vamos legislar ao contrário? Portanto, eu acho que esta questão das condições financeiras do mercado é perigosíssima e, portanto, o Partido Socialista, nesse aspecto, deveria ter alguns cuidados, porque legislar deve ser feito de forma a que se assegurem determinados os interesses dos cidadãos, naturalmente, mas que se acautelem situações que eventualmente possam vir a ser prejudiciais, seja para os cidadãos, seja para o mercado. E é evidente que estas situações de divergência nos preços derivam de muitas situações. O deputado Fernando Serrasqueiro disse que tem uma experiência enorme enquanto secretário de Estado da Defesa do Consumidor, tem que o saudar porque tomou iniciativas que foram importantes para os consumidores. Mas o preço de que falava há pouco, temos que ter em linha de conta que é um preço de uma entidade internacional, de uma entidade espanhola, tanto no caso do Banco de Galiza, e portanto é natural que tenha condições de mercado para fazer 175 euros que os bancos portugueses eventualmente possam não ter. Mas tem razão, porque há práticas abusivas. Eu não ponho em causa que não existam neste momento bancos em Portugal que pontualmente tenham práticas abusivas. E portanto esta legislação vem de alguma forma a calcular isso, mas a forma como o faz é que me parece desajustada. E logo, desde logo, porque quanto ao seu fundamento, é frágil a situação, porque de resto há comissões que não estão sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. De que forma é que essas são calculadas? Portanto, o diploma não refere isso. Quanto ao âmbito, quando coincide a definição de cliente bancário com o conceito de consumidor também nos deixa aqui um problema, que é as empresas que são também clientes bancários e os profissionais liberais estão fora deste âmbito. Estão, nesse aspecto, há aqui uma discriminação que não está claramente justificada. Mistura também o conceito de comissão e despesa, que não são a mesma coisa, e a prática bancária estabilizou já há muito tempo estas duas vertentes, e como tal também parece preocupante, e sobre esse aspecto também gostaria de ouvir a ASFAC nesta matéria. Mas a mais preocupante, acima de tudo, é a questão dos valores máximos, quanto a mim. Um mercado que pede ao Banco de Portugal que defina valores máximos, não dando ao legislador critérios ou parâmetros para estabelecimento desses padrões máximos ou desses valores máximos, é que a mim me parece preocupante e desajusta toda a função reguladora que o Banco de Portugal possa vir e de supervisão que o Banco de Portugal possa vir a efetuar. Portanto, era no essencial este conjunto de preocupações que temos, que o temos vindo a anunciar desde o início, e portanto, sobre esse aspecto que eu aqui frisei, gostaria de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Sr. Presidente, em exercício, Srs. Deputados, caros representantes da ASFAC, e também em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentá-los aqui na Comissão, e dizer-lhes que, afim, o documento que nos trouxeram será com certeza útil na avaliação deste projeto. As questões que nós temos aqui levantadas, eu não tenho propriamente uma pergunta, mas posso, só para terem uma ideia, as questões que nós temos levantado sobre este projeto prendem-se de facto com garantir que mesmo uma bem-intencionada intervenção a este nível tivesse de facto efeitos positivos, porque por vezes um entendimento deficiente, por exemplo, da forma como se formam os preços, e que eu julgo que está em algumas das propostas subjacente, em algumas das propostas do Partido Socialista, às vezes isso faz com que um projeto que até pode ser bem intencionado tenha efeitos negativos, e nós temos levantado essa questão. Eu julgo que, em todo caso, é importante que possa haver um contributo da parte das associações, neste caso de crédito, como possa haver dos bancos, para que se criem condições de perfeita transparência quando os clientes subscrevem determinados produtos. Porque aquilo que nós aqui ouvimos, e isso, de alguma maneira, merece a nossa preocupação, é que há clientes que contratam determinados produtos, estão, digamos assim, a contar com uma determinada estrutura de preços, e porque as comissões depois são cobradas de uma forma que o cliente não estava à espera, ou porque sobem depois de contratualizado o produto, elas sobem para um determinado nível, a pessoa que se calhar olhou rapidamente para o valor do spread e decidiu em função disso, depois acaba por ter custos acrescidos laterais que vêm por outra via. Eu julgo que aí isso não beneficia o mercado que se quer livre e em que a concorrência deva funcionar a favor do cliente, nomeadamente com acesso à informação. Portanto, eu acho que essa é a questão positiva que este projeto levanta. Há outras questões que, de facto, nós não acompanhamos com em rigor, que tenham que ver com aquilo que eu acho que é uma fraca compreensão de como se forma um preço. Quer dizer, o deputado Fernando Serrasqueira aqui dizer que as comissões para o mesmo tipo de serviços serem muito diferentes, isso pode até ser um... Até, normal, quando os preços são todos iguais, fala-se em cartelização. Quando são todos diferentes, o problema é porque não refletem o custo. Muitas vezes, como aqui já também dissemos, o preço de uma taxa de uma comissão pode não ter que ver com uma avaliação imediata de um custo. E o custo pode até ser diferente em diferentes instituições, porque há instituições que se especializam em determinado tipo de produtos, outras têm outro determinado tipo de produtos. Há instituições que querem incentivar os clientes a utilizar o home banking e depois cobram taxas grandes no balcão, etc. Quer dizer, o importante é que o cliente, quando contrate o serviço, conheça o que é que vai esperar ao longo da maturidade, digamos assim, desse serviço. E que não haja surpresas, que às vezes há. Eu acho que isso tem que nos preocupar, como legislador, garantir que a pessoa vai ao banco, vai à instituição financeira, contratualiza um determinado tipo de produto e conhece as implicações disso para si. E quando nos falam, por exemplo, há pouco a Deco aqui referia, eu acho que isso é um ponto importante, que ao fim de algum tempo a instituição sobe as taxas ou sobe as comissões e o cliente não, naquele momento não pode levantar e mudar o seu produto para outro banco ou para outra instituição. Isso naturalmente que tem, pode aqui levar a que se haja no sentido de controlar determinadas práticas. Para além disso, é mesmo a questão da transparência, portanto, garantir-se que os produtos são conhecidos, que as pessoas sabem com o que é que contam, como já se fez com as fichas de informação normalizada, e já se fez um grande avanço sobre isso, com as deficiências que se conhecem, mas já se fez um bom avanço, que isso também possa acontecer para outro tipo de produtos, onde há alguma falta de transparência, ainda limite a boa informação do consumidor, que eu julgo que é o que nos deve preocupar. As decisões que cada consumidor depois faz são da sua responsabilidade, e eu julgo que aí, apesar de tudo, o mercado funciona bem em oferecer produtos diferenciados, que depois cada um tem que saber qual é que se adapta melhor à sua situação. Muito obrigado.
Sr. Deputado, esgotadas as intervenções, há dois grupos parlamentares que não estão presentes, Bloco de Esquerda e PCP, uma vez que os seus deputados estão envolvidos noutras comissões e têm um menor número de deputados e, portanto, têm mais dificuldade em desdobrar, mas daria a oportunidade à Associação para, da forma que entender, poder responder aos seus deputados também por um período não superior a 10 minutos. Era isso que eu pedia. Baixa o Sr. Presidente, Sr. Doutor.
Bom, nós gostaríamos de que... Sobre isto dizer que já tivemos horas de debate com o Banco de Portugal sobre este tema das comissões. Quer dizer, e o Banco de Portugal conhece perfeitamente esta realidade que nós defrontamos e que vivemos. Uma das grandes preocupações é que no nivelamento ou no plafonamento, porque nós já vivemos com uma quantidade de itens, digamos, regulados, não é? Por exemplo, as taxas de juros já não... O céu não é o limite. Então, trimestralmente, o Banco de Portugal vem plafonando as taxas de juros. Se houver nesta medida também limites impostos, a concorrência fica, de facto, prejudicada. E, como disse o Dr. Pedro Reis, é muito difícil fazer a demonstração do custo de um serviço prestado, como é também difícil ao Estado demonstrar uma taxa que cobra, porque é que é aquele valor para o contribuinte, como também os contribuintes são sujeitos a uma coima e mais os juros de mora. Quer dizer, é para dizer que tudo isto precisa de ter equidade no seu tratamento. Mas as propostas que temos que fazer, a doutora Susana faz favor de avançar.
Doutora, faz favor.
Muito bem, obrigada. Bom, em relação àquilo que foi dito pelos senhores deputados, e respondendo diretamente à clarificação que foi feita pelo Dr. Fernando Serrasqueiro, aquilo que nos parece é que, de facto, quando nos explica qual é a intenção, é diferente, talvez, a intenção, a rácio que o legislador teve em mente da letra que está aqui. Eu parece-me que não é descabida a interpretação que nós, e quando eu digo nós tivemos a oportunidade de consultar as nossas associadas, são 28 instituições de crédito, e todas elas fizeram esta leitura. Portanto, eu parece-me que, quanto a isso, é preciso ter cautela entre aquilo que se pretende, de facto, o fim que se visa atingir, e aquilo que está no disposto da letra da lei. Portanto, uma primeira nota em relação a isso. Depois, em relação à fixação das margens e do porque é que existem disparidades. Eu penso que, e aqui entram as nossas propostas, as nossas medidas de melhoria, como nós nos chamamos, e depois faremos chegar à Comissão estas propostas por escrito, que são, têm a ver com... É claro que os consumidores precisam de perceber, antes ainda, se calhar, perceber porque é que para serviços aparentemente iguais, eu digo aparentemente porque poderão não ser, porque é que para serviços aparentemente iguais existem disparidades de preços, não é? Mas antes de perceber isso, os consumidores precisam de saber uma coisa que, quanto a nós, ainda precisa de ser melhorado, que é perceber quais é que são os seus direitos em matéria, nesta matéria das comissões, porque, como eu disse inicialmente, existe desde 2009 um novo regime que os protege bastante, quanto a nós, mas que pode ser melhorado, porque lhes pode dar a consciência desses direitos que são aí previstos e que permite, por exemplo, ainda ao encontro também de uma preocupação expressa pelo CDSPP, permite que desde o início o consumidor saiba quais é que são as comissões que no âmbito daquele contrato lhe podem ou não ser cobradas. E permite ainda saber outra coisa, que é em que termos é que essas comissões podem ser alteradas. Porque este aviso do Banco de Portugal é muito detalhado, é muito específico, é muito concreto na defesa que faz. Agora, quanto a nós, isso pode ser melhorado. E pode ser melhorado, por um lado, na forma como esta informação é divulgada hoje em dia aos consumidores, pode e deve ser de forma mais visível nos sites, nos sítios na internet das instituições de crédito, a mesma coisa para a visibilidade que os empresários deverão ter nos balcões das instituições de crédito. E outra coisa que achamos que também vai ao encontro do objetivo dos autores do projeto, que é existirem versões do pressário por produtos, por tipos de produtos. Porque isto claramente permite que seja mais fácil a comparação. Em vez de eu abrir um site de uma instituição de crédito e ter os pressários de todos os seus produtos, poder para comparar com outras instituições, porque achamos que isso é... E esse é um exercício que nós, quanto a nós, os consumidores, não deverão deixar de fazer, que é saberem como é que fazem para comparar preços e para escolher os melhores preços. Se calhar mais importante do que perceber como é que o preço é formado é saberem como é que podem compará-los e escolher o melhor. E isso, quanto a nós, pode ser feito através da melhoria da informação, da forma como a informação é dada e de uma... Enfim, nós até sugerimos que se faça uma campanha de comunicação, pode ser dirigida pelo Banco de Portugal, pela Direção-Geral do Consumidor, outras instituições públicas, que dê a conhecer aos consumidores os direitos que já lhes assistem nesta matéria. Porque aí concordamos que pode ser melhorado e pode ser reforçado, mas achamos que este é o momento antes ainda irmos perceber tal mecanismo de fixação de preços, que, enfim, também achamos que, e aqui absolutamente de acordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do CDSPP, é absolutamente necessário sermos cautelosos e sermos rigorosos quando percebemos como é que é feita essa formação de preços. Depois... não sei... em relação à questão das que também foi aqui falado, a questão de existirem às vezes comissões que crescem aos juros de mora, isso, como sabem, está neste momento, deve estar por dias a sair um diploma que vai precisamente regular essa matéria e que deixa de ser possível nos casos que eram ainda exceções, mas deixa de ser possível essa fixação. Portanto, eu acho que essa preocupação está desde já calculada. Subscrevemos inteiramente, existem aqui questões de natureza técnica ou jurídica, a mistura do conceito de comissão e despesa, o não se ter em conta os conceitos de comissão e encargo que são definidos pelo Banco de Portugal neste aviso 8 de 2009, e também é bastante preocupante, em nossa opinião, não existirem critérios para a fixação dos tais valores máximos, não é? Ou das tais balizas, como aqui eles chamam. Não sei, penso da minha parte, Pedro.
Gostava, senhor Presidente, de acrescentar o seguinte. Eu penso que é saudável haver, independente que eu não conheça a situação em causa, nem essa a pretensão, mas, ao senhor Deputado, eu penso que é saudável que haja diferentes preços. Senhor Deputado, eu não conheço a situação em casa, não é isso que pretendo, mas quer dizer, é saudável que haja preços distintos. Doutor, Não me queria pronunciar sobre esse caso específico, não estou dentro do assunto. De qualquer forma, parece-me que é saudável que haja preços diferentes. Gostava só de deixar essa nota, por um lado. Por outro lado, parece-me realmente importante é que o consumidor, o cliente, quando toma a decisão por optar pela entidade A, B ou C, pelo produto B, X, Y ou Z, seja conhecedor das tarifas praticadas e do que é que vai encontrar. E eu penso que, de facto, como os seus deputados referiram, foram dados passos importantíssimos nos últimos anos nessa matéria e hoje os consumidores já dispõem, naturalmente, como disse aqui a minha colega, a doutora Susana, isso pode ser naturalmente melhorado, sem dúvida, pode ser sempre melhorado, mas hoje já dispõem de uma série de informação, nomeadamente as FINES, nomeadamente as comissões incluídas nas CEGs, etc, etc, nomeadamente os pressários, que obedecem já a um formato pré-definido e standardizado pelo Banco de Portugal, onde está centralizado no próprio site, onde qualquer consumidor e qualquer cliente pode consultar antes de fazer o seu contrato. E portanto, toda essa informação existe e está disponível. Gostava só de acrescentar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Me pergunto aos seus deputados se querem acrescentar mais alguma coisa. Se não querem, daria, digamos, concluída a nossa reunião, sem antes.
Eu só queria dar permissão.
Ainda está no seu tempo, uma coisa de breve. Um minuto, diga.
Quero dizer que é muito bom que nós sejamos ouvidos sempre que haja legislação que nos afete. O sermos ouvidos acho uma coisa fundamental, que é uma prática que na Europa acontece. E gostaríamos que fosse aqui de uma forma definitiva implantada também no nosso universo legislativo.
Doutor, muito obrigado, ajudou aqui a minha parte conclusiva, que era precisamente essa, ou seja, primeiro colocar à disposição a Comissão para alguma solicitação que a Associação assim entenda, os contactos, digamos, estão disponíveis. Desta feita foram, de facto, ouvidos, serão sempre, desde que seja o vosso pedido, ou quando houver algum grupo parlamentar que assim o entenda. Mas fazemos isto num sentido de proatividade. Quando a Associação se aperceba que há uma matéria que tem interesse em dar a sua voz, a sua opinião, serão naturalmente bem recebidos, renovando os nossos agradecimentos pela vossa colaboração, vossa participação, pedindo à Senhora Secretária-Geral o favor de fazer chegar aos nossos serviços quanto antes, para serem úteis, o contributo que disse que tem relativamente a esta iniciativa legislativa. Uma vez mais pedir-vos desculpa pelo atraso que se registou na vossa audição e agradecer aos senhores deputados, no caso, agora domina, digamos, os senhores deputados e a nossa ilustre colaboradora, a doutora Joana, a paciência e a dedicação que tiveram, e a doutora Susana também está, já vi que também já chegou, para fazer este trabalho que não é fácil, e agradecer-vos uma vez, até amanhã, começamos com a Comissão pelas 10 horas, 9:30, audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Até amanhã, muito obrigado, Srs. Deputados.